Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Irmãos, eu disse na semana passada, eu disse que o último quadro narrativo de Gênesis 27, que abrange, que está consubstanciado nos versículos 41 a 46, eu disse que esse quadro narrativo é integrado por três planos que são mencionados aqui. Existe um plano presente, consubstanciado, no versículo 41. É um plano de assassinato, assassinato premeditado. Nós temos aqui, por isso é um plano de assassinato, é um assassinato premeditado. E nós vemos isso no versículo 41, e nós já estudamos esse versículo, já falei à saciedade acerca do significado das expressões que integram esse versículo. Depois nós dissemos que os versículos 42 a 45 tratam de um plano de fuga. E nós falamos bastante sobre essa parte dominante desse quadro narrativo. É um plano de fuga que Rebeca engendra para salvar a vida de seu filho Jacó. Nós vimos no versículo, 44, envolvendo o 45 também, nós vemos que existe também um plano de resgate. É um plano de fuga, mas existe também no finalzinho um plano de resgate, em que Rebeca planeja também, depois de um tempo curto, tomar providências para trazer seu filho de volta. Ela não queria que seu filho ficasse em Harã, a cidade dela, a cidade da sua família, para onde ela estava enviando seu filho em fuga. Ela não queria que seu filho ficasse lá por muito tempo. Queria que ele voltasse logo. E o que chamou atenção, e nós comentamos isso aqui, e destacamos isso aqui, é que todos os planos de Rebeca, no capítulo 27 de Gênesis, todos dão certo. Inclusive o plano que vem a seguir. Todos os planos dela dão certo, menos esse. O plano de resgate não deu certo. Nós aprendemos no livro de Gênesis que Jacó permaneceu em Harã por 20 anos. E nada foi feito para trazê-lo de volta. Certamente, todas as tentativas de Rebeca caíram por terra, porque Deus tinha outros planos. Deus queria que Jacó permanecesse em Harã por muito tempo, e ali formasse família. E de fato, Jacó formou família ali a partir de quatro mulheres, duas esposas e duas concubinas. E com essas quatro mulheres, ele teve ali os patriarcas da nação de Israel. Isso é muito importante para a história da salvação, para a história da redenção da humanidade. Jacó está sendo enviado para Harã, onde ele vai formar ali as bases da nação de Israel. E isso é importante por quê? Porque a salvação do mundo, a salvação por meio do sacrifício do Filho de Deus, salvação dada aos que creem, virá de Israel. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em João 4, a salvação vem dos judeus. Por isso, a formação desse povo em Harã, ali a partir de Jacó com suas quatro mulheres, essa formação é muito importante, estava nos planos de Deus, para que a nação fosse formada e a partir daí então o Messias viesse ao mundo. Nós aprendemos, quando olhamos para a história de Jacó em Harã, nós aprendemos que Deus determinou o momento de ele voltar. Rebeca tinha planejado que ele voltaria dentro de poucos dias, mas isso não deu certo. Na verdade, nós vimos isso em Gênesis, Jacó nunca mais viu o rosto de sua mãe. Rebeca não é mais mencionada no livro de Gênesis, a não ser quando há uma referência ao lugar onde ela foi sepultada. Então ela nunca mais viu seu filho Jacó. Claro que isso não estava nos seus planos, mas os planos de Deus prevaleceram sobre os planos dela. E falamos bastante sobre isso. Virando as páginas da Bíblia, chegando no capítulo 31, os irmãos podem perceber com toda clareza quem determinou o momento certo de Jacó voltar para a sua terra. Vejam aí, isso aconteceu 20 anos depois. Vejam capítulo 31, no versículo 3. Capítulo 31, versículo 3, mostra quem determinou que Jacó voltasse para a sua terra. Diz assim o texto: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, ele diz, e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus disse, Deus pronunciou, Deus revelou o momento exato em que ele deveria voltar. Os irmãos devem observar também no 31, no capítulo 31, o versículo 13. Vejam o que diz o versículo 13, confirmando mais uma vez quem determina o momento do retorno. Ele diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, é o versículo 13, onde me fizeste um voto: levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Deus estabeleceu o momento exato, a fim de que Jacó só voltasse quando a sua família, a família dos patriarcas, de todos eles, daqueles que seriam os pilares da nação, tivessem já nascido e pudessem então voltar para a terra, a família completa. E nós vemos isso aqui. Nós estudamos essas coisas, eu apontei para os irmãos essas coisas, ainda que eu não tenha feito nenhuma alusão no sermão passado ao capítulo 31, está aí agora essa alusão diante dos irmãos. Nós caminhamos, chegamos ao versículo 45, falamos sobre o versículo 45, e faltou apenas destacar um detalhezinho no versículo 45 a título de informação para os irmãos. Os irmãos devem conhecer os detalhes da Bíblia, isso é cultura ligada à palavra de Deus, isso deve nos ajudar a compreender melhor o texto. O texto diz assim: então providenciarei e farei regressar, e te farei regressar de lá. E aí vem uma perguntinha, que retórica: por que hei de eu perder os meus dois filhos num só dia? Ela diz. Agora, notem bem, essa frase, ela foi traduzida para o português da forma como o intérprete, o tradutor brasileiro, interpretou a frase. Porque, na verdade, a palavra filhos não aparece no texto hebraico. Ela diz basicamente o seguinte: por que hei de eu perder dois de vocês num só dia? Essa seria a tradução mais literal. Por que hei de eu perder dois de vocês num só dia? O que ela quer dizer com isso? Perder os dois filhos? Pode ser. Pode ser que ela tenha se lembrado da história de Caim. A história de Caim envolve isso. Um irmão, Caim, mata Abel. E o que acontece? Eva perde os dois filhos. Abel sendo morto e Caim sendo expulso e indo embora, sendo punido com uma espécie de exílio. Talvez Rebeca tenha pensado nisso. Olha, se Esaú matar Jacó, eu vou perder os meus dois filhos. Jacó será morto e Esaú vai fugir. E eu ficarei sem filhos. Essa pode ser uma interpretação correta da expressão dois de vocês. Ainda que não diga, ainda que não tenha aqui nessa expressão a palavra filhos. Mas pode ser também que essa expressão se refira a Isaac e Jacó. Ela dizendo o seguinte: olha, Esaú quer matar Jacó. E ele quer fazer isso tão logo Jacó morra. Então o que pode acontecer? Qual é o perigo? Então logo Isaac morra. Tantos nomes, né? Confundo tudo. Então o que pode acontecer? Isaac morre de velho e no mesmo dia Esaú mata Jacó. Então eu perco dois de vocês num só dia. No dia da morte do meu marido, eu também poderei perder um filho. Os dois tendo que ser sepultados no mesmo dia. Então este pode ser o sentido aqui. Nós não sabemos ao certo o que ela tinha em mente, se dois de vocês eram os dois filhos ou se dois de vocês seria Jacó e Isaac. Não sabemos. Se a ideia é Jacó e Isaac, então O caso era realmente muito sério, porque ela entendia que Esaú era um homem tão afoito, era um homem tão ansioso e agia tão sem pensar, como de fato parece ser o caso. Parece que Esaú, ele não pensa para fazer, ele quer satisfazer os seus desejos depressa. Vimos isso no caso da venda da primogenitura. Ele é um homem que não raciocina, ele é um homem que quer fazer alguma coisa, tem um desejo muito grande, uma necessidade muito grande de satisfazer um desejo, ele se atira e faz. Então, se esse é o caso, realmente ele mataria Jacó tão logo seu pai desse o último suspiro. Então, Rebeca percebeu que o perigo era realmente terrível. Não daria tempo de fazer um plano no dia da morte de Isaac. Não daria tempo. Olha, seu pai morreu. Agora vamos ver o que fazer para evitar que seu irmão te mate, porque ele deve estar já planejando alguma coisa. Não. Ela entendia que ele o mataria naquele mesmo dia. Homem inconsequente, afoito que era. Então, havia um perigo muito real nisso, se os dois de vocês forem aqui, Isaac e Jacó. Bem, nós então expusemos esse trecho todo do plano de fuga, vimos aí as implicações teológicas desses planos todos, e chegamos no versículo 46, onde temos o último plano de Rebeca que aparece aqui. Depois não temos mais planos de Rebeca. Mas o último plano que aparece aqui é um plano de manipulação. Ela lança um descontentamento no ar, ela joga palavras ali no ar para que seu marido tome alguma medida, e ela sabe qual medida ele vai tomar. Ela não pede para que ele tome essa medida, mas ela joga as coisas de tal maneira que sabe que direção seu marido vai tomar. É um plano de manipulação que tem por propósito fazer com que Isaac envie Jacó para Arã. Ela não pede isso, mas o modo como ela fala faz com que Jacó, ou Isaac, não tenha outra saída senão essa. Vejam então o que diz o texto aqui. Diz assim: disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida, ela diz. O que significa essa expressão? Aborrecida estou da minha vida. Essa expressão é uma expressão muito forte. Muito forte. A palavra que aparece aqui significa uma aflição muito pesada. Uma aflição terrível. É desgosto, é tristeza, é medo. Tudo isso junto. Até medo está presente aqui. Em Êxodo 1:12, essa expressão aparece para os irmãos terem uma ideia da intensidade do sentimento que é abrangido, que essa palavra encerra. Vejam Êxodo 1:12. Diz assim Êxodo 1:12. Fala assim: mas, falando sobre o sofrimento do povo de Israel no Egito. Vejam o contexto de intensa agonia, dor, desespero. Vejam o que diz aqui: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se, e aí vem a palavrinha, os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, eles estavam com muito medo. E é a palavra que Rebeca usa. Olha, eu estou aborrecida. Ela está dizendo: eu estou com muito medo, eu estou com bastante desgosto, estou desgostosa, eu estou muito triste e mais, eu sinto uma terrível repugnância em relação a essas mulheres. Nós podemos imaginar por que Rebeca teria inclusive medo delas, não sabemos. Será que elas chegavam a ameaçar a Rebeca? Nós não sabemos o que acontecia naquela família, o que acontecia naquela casa. Essas moças, as filhas de Eti, eram casadas com Esaú. Eram noras de Rebeca. E ela dizer essas coisas, nós podemos imaginar como era esse convívio. Para ela usar uma palavra que envolve inclusive medo, será que elas chegaram a ameaçar a sogra? Será que elas chegaram a agredir a sogra? Nós não sabemos. Mas ela sentia desgosto, tristeza, repugnância, e medo. Ela não suportava as esposas de seu filho Esaú. Eram mulheres difíceis. Ela prossegue dizendo no versículo 46: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Eti. Ela está sendo sincera aqui. Não é um fingimento que ela está aqui representando diante de seu marido a fim de fazer com que ele tome alguma medida, não. Nós já aprendemos, quando os irmãos olham para o capítulo 26, o capítulo anterior, nós já aprendemos que esse não era somente o parecer dela. O próprio escritor bíblico afirma isso. O próprio escritor bíblico fala que elas realmente eram moças insuportáveis, que traziam grande aflição para Rebeca e para Isaac também. Vejam o capítulo 26, vejam o versículo 34 e o versículo 35, que nós já estudamos já alguns meses atrás. Diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, aqui temos o nome delas, Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas são as filhas de Eti, Judite e Basemate. Vejam aí, no versículo 35, a avaliação do escritor bíblico. Não é a avaliação de Rebeca. É a avaliação do escritor, do autor bíblico. Ele diz assim: ambas se tornaram amargura de espírito. Ou seja, elas fizeram com que o coração, a mente, a alma de Isaac e Rebeca, o texto fala amargura de espírito para Isaac e Rebeca, isso quer dizer que elas eram fonte de sofrimento para a mente, para o coração, para a alma de Isaac e Rebeca. Amargura de espírito. E quando nós olhamos as palavras de Rebeca, vemos que ela confirma isso: eu estou aborrecida por causa dessas duas mulheres. O que elas faziam? Não sabemos. Mas essas duas mulheres eram o capeta encarnado. Era isso. Terrível. Terrível. Não sei se as irmãs aqui da igreja têm noras assim ou não. Espero que não, né? As irmãs mais velhas não tenham noras assim. Mas o que nós vemos aqui é um problema familiar muito intenso. E Rebeca vai se aproveitar disso. Disso que é verdade, o próprio Isaac experimentava. Ele também sentiu uma terrível amargura de espírito por causa das duas noras. E ela vai se aproveitar disso para fazer com que Isaac tenha a ideia de enviar Jacó para os seus parentes em Arã. Vejam, no versículo, no finalzinho do versículo 46, ela chega a dizer o seguinte: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Eti. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Eti, já vamos comentar isso, tais como estas, vamos falar sobre isso já, as filhas desta terra. Veja o que ela diz: de que me servirá a vida? Sabe o que ela está dizendo aqui? Olha, eu prefiro morrer do que ter mais uma nora desse jeito. Eu prefiro morrer. Se eu tiver mais uma nora assim, eu prefiro a morte. Eu não quero mais viver. Não tem condições. Eu já não tenho condições de conviver com essas duas. Se tiver mais uma, eu não vou suportar isso. Eu prefiro morrer do que isso. Então é um apelo bastante forte. E mais, o que toca em nós aqui, o que é tocante aqui, é o fato disso ser verdade. Ela não está mentindo. Como eu disse, o próprio autor bíblico disse que isso de fato acontecia. Eu quero destacar aqui para os irmãos, especialmente os jovens que estão aqui, abrindo um parênteses rápido aqui, do ponto de vista prático, a Bíblia não nos deixa largados ao nosso bel prazer, às nossas próprias percepções, num campo como esse que é o casamento. E o que nós aprendemos num versículo como esse, ainda que não seja o objetivo do autor bíblico ensinar nada relacionado a casamento nesse texto, esse texto não foi escrito para ensinar como funcionam os casamentos. aspectos. Essas são lições que eu vou dizer agora, são lições que transbordam do texto naturalmente, sem que fosse a intenção do autor humano, talvez sim do autor divino, Espírito Santo, mas não a intenção do autor humano dar uma lição sobre como funcionam os casamentos. Mas enquanto ele escreve a história da redenção da humanidade, como Deus trabalhou para que o Messias viesse ao mundo, enquanto ele escreve isso, outras lições vão transbordando pelo caminho. Ele vai entornando, enquanto ele caminha, ele vai entornando pelo chão algumas lições. E nós, que estamos observando, que somos os vigias desse escritor, que observamos esse texto, nós vamos catando essas lições que são entornadas pelo caminho. E eu quero ajudar os irmãos a catar essas lições que, enquanto o autor caminha, ele deixa que caiam pelo chão. E uma das lições importantes que nós aprendemos quando olhamos para um versículo como esse é que casamentos com pessoas difíceis não abalam somente a vida do cônjuge. Não é assim. A Bíblia não nos deixa ser pessoas ignorantes nesse campo, ingênuas nesse campo. No campo vivencial, essas lições que os autores bíblicos na sua passagem entornam pelo chão, e que nós podemos pegar essas lições, essas lições não nos permitem ser ingênuos nesse campo. Os jovens aqui da igreja não devem ser ingênuos nesse campo. A pessoa com quem você se casar, se for uma pessoa difícil, se for uma pessoa problemática, lembre-se, isso não vai trazer problema só para você. O casamento, a sua decisão em termos de casamento, é uma decisão que diz respeito às pessoas que estão ao seu redor também. É uma questão de responsabilidade em relação à sua família. Porque um casamento mal feito, um casamento feito com uma pessoa problemática, isso traz problemas para todos. A tristeza, a angústia dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus tios. A tristeza dessas pessoas pode ser uma tristeza intensa, terrível, um sofrimento indizível por causa do seu casamento com uma pessoa perversa e má. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós percebemos isso. Então, os jovens crentes, eles não devem observar o namoro ou o casamento, não devem olhar o casamento como um namoro oficializado num papel. Que se der certo, tudo bem, se não der certo, a gente dá um jeito. Não é assim, não funciona assim. Não é desse jeito que a Bíblia mostra que o casamento deve ser visto. Existe uma intensa responsabilidade em face da nossa família quando nós escolhemos o nosso cônjuge, porque o nosso cônjuge pode trazer transtornos horríveis para a nossa vida e para a vida daqueles a quem amamos. Terríveis. Esaú agiu de modo temerário, sem sabedoria nenhuma, e escolheu mulheres da terra, mulheres de Canaã, entre os amorreus, mulheres perversas. Isso não trouxe apenas angústia para ele. O texto não fala o que isso trouxe para ele, mas certamente muitas angústias, mas trouxe sofrimento também para seus pais, para Rebeca e para Isaac. Cuidado, jovens, cuidado. Não é no mundo que vocês devem encontrar conselhos nesse campo. O mundo sempre vai dar conselhos maus. O mundo vai dizer, olha, não importa o que os outros pensam. Se vocês dois se amam, isso é o que interessa. Lorota do diabo. E todas as lorotas do diabo são bonitas. Todas as lorotas do diabo falam sobre amor. Todas. Esse ente maldito é tão perverso, assassino e cruel, que ele usa palavras lindas. Amor é a que ele mais usa. A compreensão. Ele usa essas palavras para criar armadilhas para você e destruir a sua vida e a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Fique atento. Ponha os pés no chão. Ouça a palavra de Deus, que muitas vezes é dura. É dura sim. Mas que veio até nós, que foi produzida para a nossa felicidade, para o nosso bem. Não ouça as palavrinhas bonitas, siga o seu coração. O que importa é que vocês se amam. O que importa, os outros não importam. Mentira. É uma mentira que, se crida, pode ser caro para você e para todos ao seu redor. E você vai chorar tremendamente por causa disso, ao ouvir essas coisas. Não ouça isso. Queridos, nós não temos nada que ver com os conselhos deste mundo. Nada. Esse mundo, a Bíblia diz que os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. O que vem do mundo é só isso, lama e lodo, só é lixo, não presta. Não ouçam o conselho dos perversos, por mais enfeitados e bonitinhos que pareçam, não ouçam essas coisas. Pensem a verdade, deixem-se levar pelas instruções da Sagrada Escritura, porque isso será vida e alegria para os seus ossos, para a sua alma, para o seu coração. Aprendam o que a palavra de Deus diz. Ouçam seus pais. Se vocês percebem que a pessoa com quem vocês estão se relacionando traz tristeza, amargura, medo, sofrimento, repugnância para os seus pais, pensem bem. Se vocês vão caminhar com essa pessoa, se vocês querem mesmo caminhar com essa pessoa para o resto da vida, pensem bem. Vocês podem trazer uma angústia terrível, um sofrimento imenso para os seus queridos. Muito bem. Vamos prosseguir no versículo, fechando parênteses aqui agora. Encontrem cônjuges que seus pais gostem. Ok? Como a Simone encontrou. Ok? No começo nem tanto, né? Mas depois. Mas é muito importante isso, irmãos. Não ouçam as mentiras que há aí fora. Muito bem, vejam a sequência aqui do versículo, o texto diz assim: se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, é aqui que está a semente da manipulação. É nessa frase. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, é aqui que ela joga, é aqui que ela planta a ideia em Isaac. Eu não quero uma nora daqui. Ela não menciona as moças de Arã. Ela não menciona a sua família em Padã Arã. Ela não menciona nada disso. Ela só diz essa frase: se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, e aí ela planta. E isso dá certo? Claro que dá certo. Rebeca é muito esperta e tudo que ela faz dá certo. Exceto aquele planozinho dela buscar o seu filhinho em Arã. Esse plano não deu certo porque se chocou com o plano de Deus. E quando nossos planos se chocam com o plano de Deus, qual plano prevalece? Hã? É claro que é o de Deus. E o livre-arbítrio? Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei quem inventou essa tolice imensa. Quando os meus planos se chocam com o plano de Deus, são os planos dele que prevalecem. Ele como que permite, entre aspas, ou determina, que é uma palavra que eu prefiro, que os nossos planos prosperem até o ponto em que os nossos planos estejam de acordo com os planos dele. Quando os nossos planos se chocam com os planos dele, os nossos planos afundam, sossobram, naufragam. Vejam como deu certo no capítulo 28, que eu não vou pregar hoje, 28 eu não vou pregar hoje, mas só quero mostrar para os irmãos como deu certo. Veja aí no 28, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã. Vejam, o plano deu certo. Era para lá que ela queria que o seu filho fosse enviado. E agora então Isaac faz com que isso aconteça. A casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, que nós temos aqui. Vamos pregar sobre isso em breve. Ele reconhece agora que a bênção era mesmo de Jacó. Ele reconhece. Eu reconheço, você é o herdeiro da bênção. E ele prossegue, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Você é o herdeiro das bênçãos de Abraão. Eu relutei em aceitar isso, eu me indignei com os subterfúgios todos que foram usados, os estratagemas que foram usados para me enganar, mas eu reconheço, Deus estava por trás disso. Você é o herdeiro da bênção. Vá para Padan Aram. Forme ali a sua família e Deus lhe dê a bênção de Abraão conforme você já adquiriu por meio aí de tudo que aconteceu no capítulo anterior. Muito bem, tem uma pergunta que é importante. O texto diz no finalzinho, no versículo 46, no finalzinho, disse Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra. É bem descrito aqui a condição das filhas de Et. São as filhas de Et, tais como estas, diz Rebeca, as filhas desta terra. E ela diz, de que me servirá a vida, que eu já comentei. Por que havia esse pensamento nos patriarcas? Olha, as mulheres desta terra não servem para serem esposas dos patriarcas, dos herdeiros da bênção de Deus. Por quê? Porque existe esse pensamento em Abraão. Abraão tem esse pensamento. Os irmãos viram, no capítulo 24, os irmãos viram que Abraão, ele diz ao seu servo, eu não quero que você encontre uma esposa para meu filho Isaque aqui entre as filhas da terra, eu não quero. Vá a Arã buscar uma esposa lá. Por que há esse sentimento? O texto de Gênesis 24 não explica. Aqui, quando no capítulo 28 Jacó fala essas coisas, ele também não explica por quê. Não fica muito claro para nós o motivo de haver essa repugnância toda em relação às moças ali de Canaã. As moças que eram filhas dos amorreus, as moças que eram filhas daquela terra, da terra de Canaã, ali onde Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram. O que nós podemos descobrir na Bíblia acerca dessa repugnância, dessa negação em relação a essas moças? Eu quero apontar para os irmãos os motivos que parecem estar presentes no texto, e apontando esses motivos, então, nós podemos aprender lições importantes aqui acerca dessa expressão. Olha, eu não quero que Jacó tome esposas dentre essas pessoas. Eu não quero. Por que isso acontece? Bem, em primeiro lugar, o pensamento geral que nós percebemos da simples leitura de todo o texto sagrado é que parece que não se harmonizaria, não seria adequado que o herdeiro da bênção de Deus se juntasse, se casasse com pessoas que não se ajustassem a essa grandeza espiritual toda, como era o caso das filhas dos amorreus. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia e chegarem no capítulo 9 de Gênesis, lá atrás, talvez nós tenhamos ali uma causa para essa repugnância toda. Vejam no capítulo 9. Lá no comecinho, nos dias de Noé. Vejam o que diz o texto no capítulo 9, nos versículos 24, 25 e 26. Os irmãos conhecem o contexto e sabem. Noé, ele se embebedou, ficou bêbado. E ele tinha três filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão, quando viu seu pai nu e bêbado, zombou de seu pai. E contou para os seus irmãos, Sem e Jafé. Mas Sem e Jafé não zombaram de seu pai, mas sim o cobriram, para protegê-lo da vergonha. E quando Noé despertou do sono da bebedice, e soube do que havia acontecido, e do que os seus filhos lhe haviam feito, ele então pronunciou bênçãos e maldições. E vejam o que ele diz então no versículo 25, Noé falando, e disse, maldito seja Canaã. É o ancestral dos amorreus, dos cananeus. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. É como se essa maldição de Noé estivesse sobre aqueles povos cananeus. E essas coisas são coisas de um impacto escatológico muito grande. Porque nós veremos os cananeus sendo subjugados pelos filhos de Sem, especialmente na história bíblica, nos dias de Josué, nos dias da conquista da terra, nós vemos isso. Vejam a sequência, e ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Ele abençoa Sem e diz: Canaã será servo de Sem. Talvez os patriarcas olhassem para os amorreus dizendo: esses amorreus são amaldiçoados desde os dias de Noé. Nós somos descendentes de Sem, eles são descendentes de Canaã. Nós não podemos juntar as nossas famílias. Nós temos que buscar alguém que seja da linhagem semita, que são herdeiros da bênção de Deus, e não nos juntarmos com pessoas descendentes de Canaã que estão debaixo de uma maldição terrível. E que nós vemos já essa maldição sendo aplicada no modo de vida deles. São terríveis. O maior exemplo, Sodoma e Gomorra, que teve o seu juízo escatológico adiantado, tamanha maldade daquelas cidades de amorreus. Então, nós percebemos aqui, talvez, nessa repugnância dos patriarcas a esses povos, essa ideia: nós somos descendentes de Sem, nós herdamos uma bênção de Noé, herdamos também a bênção de Abraão agora, e nós não podemos nos misturar com esse povo que está debaixo de uma terrível maldição desde os tempos de Noé. Pode ser que isso esteja presente na mente dos patriarcas, e por isso eles queriam que fosse buscada uma esposa em outro lugar para os seus filhos. Vejam também o capítulo 15. Vejam como essas coisas vão se acumulando. Talvez se acumulando na mente dos patriarcas. Eles olhavam para os amorreus e sabiam que havia algo de muito errado com eles, especialmente no campo espiritual, além do campo moral, é claro. Vejam o capítulo 15. Nós temos aqui o pacto de Deus com Abraão. Vejam, depois do pacto, o que acontece. Aqui eu vou ler o trechinho do pacto e vejam o que acontece logo em seguida. Diz assim: ao pôr do sol... 15:12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, falando aqui sobre o Egito, e será reduzida à escravidão, falando sobre o Egito, e será afligida por 400 anos, falando sobre o Egito. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, falando sobre as 10 pragas. E depois sairão com grandes riquezas, falando sobre o Êxodo. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, falando sobre o êxodo dos dias de Moisés e Josué, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ele está dizendo: quando vocês voltarem para aqui, a medida de iniquidade dos amorreus estará no ápice, no topo, e vocês serão usados como um machado para cortar esse povo, como um martelo para esmagar esse povo. A medida da iniquidade deles, dos amorreus, a que pertenciam as filhas de Et, a medida da iniquidade deles está subindo a cada dia. Lá no futuro, quando vocês saírem do Egito, liderados por Moisés, e quando entrarem na terra, liderados por Josué, eu vou usar vocês. Porque a medida da iniquidade desse povo terá chegado ao seu auge. E eu então vou usá-los para destruir esse povo. Agora nós entendemos por que Josué era tão cruel e tão severo, e matava todos os amorreus. Ele era o machado de Deus. Ele era a espada de Deus, prometida nos dias de Abraão, de acordo com esse texto aqui. Então, os patriarcas tinham essas coisas em mente. Eles olhavam para aquele povo e diziam: esse povo é um povo que é herdeiro da maldição de Noé. E não somente isso, é um povo que está crescendo em iniquidade a cada dia. É um povo que está destinado ao juízo lá na frente. Eu não sei o que vai acontecer, pensava Abraão, pensavam seus filhos. Eu não sei o que vai acontecer, mas um dia esse povo será julgado e punido com todo rigor por nossos descendentes. Então não é adequado que os herdeiros da promessa de Deus se casem com essas mulheres. Essas mulheres não têm nada que ver com o nosso povo, que é o povo da bênção, que é o povo de Sem, que é o povo que envolve a linhagem que vai trazer um dia salvação ao mundo. Outro fator importante que é curioso notar aqui: quando nós olhamos para o capítulo 21 de Gênesis, nós vemos mais um exemplo de alguém que toma como esposa alguém fora do povo da aliança, do povo da bênção. Vejam 21:21. Vocês têm aí um comentário acerca da vida de Ismael. Quem era Ismael? Famoso. O jumento selvagem. Lembram do jumento selvagem? Esse era o apelido dele, né? O jumento selvagem. Um homem terrível, Ismael, também como Esaú, caçador. Um grande caçador. E vejam com quem ele se casa. Diz assim: habitou no deserto de Parã. Era um homem terrível, um grande guerreiro. Só tinha inimigos. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Hã? Ele era irmão de Isaac. Isaac foi buscar esposa, ou encontraram esposa para Isaac, entre os descendentes de Sem. Ismael, que não tinha comprometimento nenhum com a aliança, encontrou esposa entre os egípcios. O que nós temos aqui? Quando olhamos para a história de Esaú, nós vemos que isso se repete. O que acontece? Os homens que estão desconectados da promessa e da bênção de Deus, que não tem compromisso com a aliança com Deus, encontram esposas entre pessoas que também não têm conexão nenhuma com a aliança de Deus. Parece que vai se formando um padrãozinho aqui. Casar-se com alguém estranho às alianças é algo próprio de pessoas que desprezam a aliança com Deus. Senhor, se esse é um padrão estabelecido em Gênesis, no caso de Ismael e no caso de Esaú, isso deve nos alertar. Eu posso medir, notem bem, moços aqui. Hoje estou falando de um jeito, parece que estou falando de um congresso jovem, para solteiros. Moços e moças aqui. À luz desses dois exemplos, o que nós aprendemos, o que nós podemos pinçar, mais uma vez, são essas lições que o autor bíblico deixa cair pelo chão e que nós vamos catando enquanto o seguimos. Mais uma vez, tem uma lição aqui, parece. Num padrão estabelecido aqui por esses dois homens. E o padrão é o seguinte: você vai escolher uma esposa dependendo, ou um marido, dependendo do seu grau de comprometimento com a aliança. É isso. Nós poderemos avaliar o seu grau de fidelidade a Deus a partir da pessoa com quem você escolheu se casar. Pastor, isso não é julgar? Claro que é. E eu devo fazer isso. A Bíblia proíbe o juízo temerário. Mas não esse. Esse é o juízo bíblico, correto. Eu posso avaliar o seu grau de comprometimento com Deus, observando a pessoa com quem você decidiu se casar. Eu posso. Eu posso olhar para você e dizer: ele decidiu se casar com essa moça? É. Esse homem não tem compromisso nenhum com a aliança com Deus. Ele é um Ismael. Ele é um Esaú. Ele não busca uma esposa ou um esposo entre os descendentes da linhagem santa, não. Ele não tem comprometimento nenhum com o Deus da aliança, nada. Ele não tem. Irmãos, a Bíblia nos ensina lições preciosas. Moços e moças, se você não tem compromisso com Deus, você vai fazer um mau casamento. Começa lá embaixo, lá na raiz. Se você não tem compromisso com Deus, não espere ter um casamento santo, sagrado e comprometido. Não espere. Se você não tem temor de Deus, zelo pelas coisas de Deus, não espere fazer um casamento santo, um casamento exemplar, um casamento que reflete a glória de Deus dentro do lar. Não espere isso. Você vai procurar e vai encontrar pessoas que não têm nada que ver com a aliança com Deus e vai se unir a elas, para a vergonha do Evangelho e para a sua própria desgraça. É o que vai acontecer. Muito bem, queridos. Fechemos parênteses novamente. E vamos então encerrar aqui. Nós dissemos, olhando aqui para o capítulo 27, nós aprendemos que Jacó, sendo herdeiro da promessa, que Deus fez a Abraão, isso é reconhecido no capítulo 28, que ainda vamos estudar, ele fazendo isso, ele é abençoado por Deus e sai, e busca depois, vai embora para Arã, onde ele dará continuidade à história da redenção. Há algo no Novo Testamento que é muito curioso e que deve, hoje que é a ceia do Senhor, que deve nos estimular no sentido de sermos, até certo ponto, imitadores de Jacó nesse seu compromisso com a aliança, nessa sua busca por alguém que é da linhagem santa, nessa sua disposição de entrar num compromisso com Deus, como veremos no capítulo 28 também, um compromisso intenso com Deus, de honrá-lo e tudo mais. Ele era herdeiro das promessas. Ele era herdeiro das bênçãos de Abraão. E por causa disso, então, ele será usado na história da redenção da humanidade. E ele vai entrar numa aliança mais intensa com Deus por ser esse herdeiro. Nós, queridos, quando olhamos para a carta aos Gálatas, nós aprendemos que nós também desfrutamos, por meio de Cristo, nós desfrutamos de uma posição semelhante, se não idêntica ou até melhor. Vejam Gálatas 3, 26 a 29. Jacó é herdeiro da bênção. Isso faz com que ele se una a pessoas ligadas a essa bênção. Isso fará com que ele entre numa experiência, num relacionamento mais íntimo com Deus. E vejam como essa realidade se aplica a nós, de certa forma, em Gálatas 3, versículos 26 a 29. Diz assim: pois todos vós, diz o texto, é um texto maravilhoso esse aqui. É belíssimo, lindíssimo demais. Veja o que diz aqui: pois todos vós, falando aos crentes da Galácia, os galateus, eram membros de três ou quatro igrejas na Galácia, pois todos vós sois filhos de Deus. Ele está falando para o mundo inteiro. Nem o mundo todo não é filho de Deus. Ele está falando sobre os crentes aqui. Ele explica: sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se você tem a fé em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Se você não tem fé em Cristo Jesus, você não é filho de Deus. Não se engane com palavras vãs. Não ouçam os discursos bonitinhos do mundo mentiroso, não. Vocês são criaturas de Deus, é verdade. Mas não são filhos de Deus se vocês não têm fé em Jesus. Vocês podem até acreditar no que dizem por aí afora, mas a linguagem que existe por aí afora não se harmoniza com a linguagem bíblica. É triste dizer, mas se você não tem a fé em Jesus, você não é filho de Deus. Ser filho implica em receber uma herança. E você não vai receber herança nenhuma se você é incrédulo. Nenhuma. Lamento. Mas Deus não tem uma herança para você se você não está em Cristo. Deus não dá herança para quem não é filho. Deus só dá herança para quem for filho. Vejam a sequência. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Ser batizado em Cristo significa ser mergulhado na esfera de atuação dele, na sua salvação, na sua soberania. É isso que significa ser batizado em Cristo Jesus ou por Cristo Jesus. É ser mergulhado na esfera de salvação dele. Eu fui salvo por ele, sua salvação me alcançou. Então eu fui batizado em Cristo, mergulhado nessa esfera de salvação dele. E o texto prossegue dizendo, de Cristo vos revestistes. É como se um manto de salvação nos cobrisse. No campo espiritual, todos nós vestimos, os que somos crentes, vestimos, estamos cobertos pelo mesmo manto santo, sagrado, fulgurante, brilhante, glorioso de salvação. Estamos revestidos de Cristo. O texto prossegue num versículo maravilhoso. Vejam que lindo isso. De sarte, não pode haver judeu nem grego. Nós não temos diferenças raciais sendo crentes. Vestimos as mesmas vestes. Eu falei bastante sobre racismo algumas semanas atrás. Nós não temos que pensar nesses termos. Porque todos nós estamos debaixo, estamos revestidos pelo mesmo manto sagrado. Que é o próprio Cristo que nos reveste. Não há distinções entre nós. Claro que há distinções sociais, claro que há distinções físicas, claro que há distinções funcionais, claro que há distinções culturais, é claro. Mas não há distinções de posição diante de Deus. Diante de Deus estamos todos no mesmo nível. Deus olha para todos nós que somos crentes de forma igual. Ele nos iguala, ele nos coloca, ele nos nivela. O texto prossegue, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Isso é lindo demais numa igreja, sabermos isso. Não há distinções de posição diante de Deus, todos desfrutamos do mesmo status diante dele. E vejam a sequência, que é aqui que eu quero chegar. E se sois de Cristo, como de fato somos, ou já que sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Há teólogos que falam, ah, então nós somos judeus, somos Israel. Não, leia o versículo 28. Não há judeu nem grego. Aprenda a ler. Aprenda a ler. É simples. É um curso de alfabetização, ajuda bastante. Nós não somos judeus. Não há na igreja judeu nem grego. Não há na igreja Israel e gentios. Na igreja não existe isso. Nós somos descendência espiritual de Abraão. Em que sentido? Ele explica agora. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E aí termina mostrando o que significa. Somos herdeiros, segundo a promessa. Que promessa é essa? O apóstolo Paulo, no texto aqui, no contexto de Gálatas, sugere uma promessa de vida, procedente daquela frase que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês são herdeiros dessa promessa, por meio de Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês herdam isso. E nisso está embutido, de acordo com o argumento que Paulo desenvolve aqui, isso está embutida a vida. Vocês são herdeiros de Abraão, herdeiros da vida. É isso que vocês são. Como Jacó. Logo, não se envolvam com os heteus. Não se associem com os heteus. Os heteus estão destinados à destruição. No grande dia de Josué. No grande dia do verdadeiro Josué. Eles estão destinados à destruição, ao juízo. Não se envolvam com eles. O seu comportamento, o comportamento desse povo, gera angústia, medo, dor, sofrimento a vocês e às pessoas ao redor. Se afastem deles. Se afastem deles, se apeguem ao povo de Sem, aos herdeiros de Noé pela linhagem de Sem, aos herdeiros da semente de salvação, se apeguem a esse povo. E no caminho, parem em Betel e façam uma aliança mais firme com ele, dizendo, Senhor, o Senhor é o meu Deus e eu vou viver para te obedecer e te honrar em toda a minha vida. Eu sou herdeiro da bênção. E hoje é a minha Betel. Hoje é o dia da minha Betel. Hoje eu faço essa aliança mais intensa com o Senhor, como herdeiro da bênção. Eu vou te servir e vou te honrar até o fim. É isso que nós somos. E são essas coisas que devemos fazer. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, obrigado porque somos herdeiros de Abraão. Somos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Obrigado. Ó Deus, abençoa-nos. Quão gloriosa é a nossa posição como aqueles que por meio de Cristo entram para a linhagem de Sem, para a linhagem de Abraão, para a linhagem de Judá, de Davi. Obrigado porque estamos em Cristo. E o manto da sua santidade foi estendido sobre nós. O manto da sua justiça e do seu perdão foi colocado sobre nós. O manto fulgurante, brilhante, puro, santo, foi colocado sobre nós, nos igualando e nos dignificando. Obrigado por isso, ó Deus. Somos herdeiros de Abraão, herdeiros das bênçãos como Jacó. Ajuda-nos, ó Deus, a nos afastarmos de tudo e de todos que desonram seu nome. Ajuda-nos nisso. É tão perigoso, ó Deus, ajuda-nos. E ajuda-nos também para que nessa jornada paremos em Betel e firmemos com o Senhor uma aliança mais firme de te servir e te honrar ao longo de toda a nossa viagem. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.